O Brasil é um dos países que possui o maior volume de mangues do planeta. São mais de 1 milhão e 200 mil hectares de manguezais que se espalham pela costa de norte a sul. Por estarem, em sua maioria, em área de grande urbanização, a sobrevivência desse ecossistema está ameaçada. Esse perigo não é só brasileiro, outros países também têm o mesmo problema. Nessa quarta-feira, dia 26, foi o Dia Mundial de Proteção aos Manguezais. O professor Fernando Medina Mantelato, especialista no assunto, é professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Ele cita quais os principais problemas que os manguezais enfrentam e as medidas de proteção em vigor.
Os manguezais, eles são considerados um ecossistema costeiro, que tem uma distribuição tropical e subtropical. E ele situa-se na confluência entre um ambiente terrestre e o marinho, também sujeito ao regime de marés. Por essa condição, esses ambientes são muito peculiares. E no Brasil, nós temos as chamadas florestas de manguezais, que é o nome correto, né? Desde o norte do Brasil, da região nordeste, norte, até a região de Santa Catarina. E o Brasil, entre outras áreas biogeográficas, como a Indonésia, Austrália, Nigéria, eles compreendem quase que 45% de toda a distribuição mundial dos manguezais. Especificamente no Brasil, e assim como em outras regiões, os manguezais estão, de certa forma, bastante comprometidos, principalmente por conta de intervenção antrópica, que inclui extrativismo, dragagens, aterros, lixões, construção de portos, até empreendimentos imobiliários e a poluição industrial e urbana. Então, esses fatores são os principais agravantes e que comprometem a saúde dos manguezais. No Brasil, existe uma preocupação, obviamente, com essas áreas, com legislações específicas instituídas pelos órgãos de regulamentação, principalmente o IBAMA e o ICMBio, mas ainda é muito pequena o foco para a proteção dessas áreas. Então existem algumas mobilizações por parte de pesquisadores que trabalham com as espécies, tanto flora e fauna, buscando subsídios para mostrar que esses manguezais têm uma importância crucial na cadeia alimentar e também para todos esses ambientes costeiros.
Podemos dizer, professor, que os manguezais estão ameaçados aqui no Brasil?
Como eu mencionei, algumas regiões sofrem mais do que outras. Então, por exemplo, regiões da Baixada Santista, do Complexo São Vicente Santos, são regiões que foram afetadas no passado por alguns desses fatores, principalmente poluição, e, obviamente, a concentração de portos, né? Santos é um dos portos de maior relevância no tráfico de navios, e isso, obviamente, compromete essas áreas de manguezais. A outra região, por exemplo, é a Baía do Araçá, que nos últimos anos vem sofrido com fortes pressões para que se faça um aterro dessa região do Araçá, na região de São Sebastião, que é um dos remanescentes de manguezais de altíssima importância para a biodiversidade, mas que vem sofrendo com a iniciativa de um possível aterro da região para a construção de uma região portuária.
Perfeito. O senhor é otimista com relação à preservação e recuperação mesmo de manguezais aqui no Brasil, não?
Sim. Como pesquisador, como biólogo e como cidadão, eu sempre sou um defensor e otimista para que essas regiões sejam preservadas. Isso, para que isso aconteça, é preciso não só as ações por parte da comunidade científica, mas também por parte da comunidade política que está adjacente a esses projetos e também uma conscientização por parte da própria população ainda leiga que desconhece um pouco o que são os manguezais, né? Na verdade, os manguezais têm uma aparência um tanto quanto inóspita, principalmente pela conjectura das raízes, do tipo de vegetação, do tipo de de sedimento lodoso e que muitas vezes exalam forte cheiro de matéria em decomposição, mas que no fundo constituem verdadeiras riquezas quanto ao ecossistema, porque esses manguezais, eles são, na verdade, eles são berçários de muitas espécies de peixes, crustáceos, aves, inclusive répteis, mamíferos e outros organismos. Então, além de funcionar como uma barreira contra a ação erosiva de ondas e marés, né, que obviamente vem assoreando essas áreas costeiras. Como eu lhe falei, eu sou um defensor e um otimista para que essas áreas, no futuro, esperando no futuro próximo, elas tenham o devido respeito e a devida preservação. Né?
Professor, o Brasil tem uma das maiores áreas de manguezais do mundo.
Sim. Tanto que ele tem despertado o interesse de vários estudos. Então, recentemente eu tive uma aluna que elaborou um projeto de tese, finalizou um projeto de tese financiado pela FAPESP, onde nós averiguamos a variabilidade genética de um dos moradores dos manguezais, que são os caranguejos. Então, os manguezais têm uma fauna própria, né, uma natureza própria, e os caranguejos que ali vivem também têm a sua particularidade. E nós avaliamos a variabilidade genética de 5 espécies de caranguejos habitantes desse ambiente, inclusive 2 delas com fortes indícios de ameaça, de preocupação quanto a perigos de extinção, que é o caranguejo sá, comido por uma população imensa, e o Cardizoma guanhume, que é o caranguejo azul. E nós constatamos, por sorte, essas populações espalhadas ao longo do Atlântico Ocidental, digo, da Flórida até o Brasil, têm uma relativa preservação da variabilidade genética. Isso quer dizer o quê? Que essas populações de caranguejos entre os manguezais estão comunicando entre si, algumas delas, o que permite um fluxo gênico e também um repovoamento em áreas. Então isso é muito gratificante ter constatado, porque mostra um dos indícios que o próprio ambiente por si próprio consegue preservar as suas espécies.
Nós ouvimos o professor Fernando Medina Mantelato, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da USP de Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.